Segredos da Arquitetura.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Esse programa que tem sempre um segredo a ser desvendado. Essa é mais uma edição, a 29ª edição. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou apresentadora, professora, coordenadora dos cursos de arquitetura e design da pós-graduação da Uninter, e tenho aqui uma enorme satisfação em ter ao meu lado o professor Júlio César Nitti como convidado para falar sobre o tema de hoje, que é oportunidade sempre bate à porta, negócios em tempos de pandemia. E você aí do outro lado está super convidado a participar com a gente. Então, coloca aí da onde você é, fala para a gente qual é o seu polo, qual é a sua cidade, qual é o seu curso e participa com a gente, porque esse programa só existe porque você está conosco. Então, seja muito bem-vindo, Júlio.
Oi, Gi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certinho? Que bom estar aqui de novo com você.
É um grande prazer, como sempre, eu que agradeço, nós agradecemos sempre sua participação, já é a segunda edição que você está conosco.
Sim, segunda vez, agora de casa, né?
Ah, verdade, agora de casa. Então, vou apresentar aqui para os nossos ouvintes, você. Então, já apresentamos nas redes sociais, mas vou aqui apresentar rapidinho. Teu currículo é tão extenso, mas vou dar uma resumida, porque senão a gente não começa a nossa conversa.
Obrigado,
então, o professor Júlio César, ele é graduado em Engenharia Industrial Elétrica e licenciatura no ensino profissionalizante, tem especialização em educação tecnológica, em acionamentos elétricos, é mestre em educação, doutor em educação também pela Universidade del Mar, no Chile, revalidado pela Universidade Federal de Uberlândia, foi professor visitante no Broxton College, na Inglaterra. Na área da gestão universitária, foi coordenador de vários cursos, não só da graduação, mas de pós-graduação também, inclusive na Uninter. Destaca-se pela colaboração na implantação de cursos de mestrado, incubadoras de empresas, de negócios, nessa área de inovação, empresas também, empreendedor, empresário, na área de eletroeletrônica, trabalha com a parte de sistemas de iluminação com LEDs, coordenou vários cursos na área de iluminação, sistemas de iluminação, engenharia, enfim, tem tanta coisa aí para a gente conversar, acho que tá bom, né?
Tá bom.
Principalmente vamos conversar, então.
Uma incubadora, né?
Oi?
Principalmente que nós trabalhamos juntos numa incubadora de empresas, né?
É verdade, foi um período muito bom, um período de desenvolvimento aí, de inovação, de tecnologia. Eu acredito que até hoje temos vários incubados aí que desenvolveram seus projetos, suas empresas.
Se destacaram no mercado, que são grandes empresas agora, né?
É verdade. Na época a gente falava, né, dos angels, e hoje tem aí os unicórnios desenvolvidos e distribuídos por aí, por esse mundão afora, né? E é um orgulho para nós.
Isso mesmo. Mas vamos lá, pergunte.
Quando a gente fala em oportunidade da pandemia, o que, que a pandemia nos trouxe? E a gente fala o seguinte, né? O que será que Por que será que as pessoas têm medo de iniciar um novo negócio? Estamos na pandemia ou não, as pessoas sempre têm aquele receio, né? Será que eu inicio um novo negócio? Será que não inicio? Como que eu enxergo novas oportunidades? E aí, com esse ano da pandemia, muitas pessoas iniciaram novos negócios, muitos fecharam, mas muitos iniciaram. E aí, eu te pergunto, como enxergar novas oportunidades nesse novo mundo de negócios quando tudo parece acabar, quando tudo parece desabar?
Gi, veja bem, quando nós conversamos previamente e nós discutimos a questão do item, a oportunidade está sempre batendo a porta, a gente tem que analisar que mesmo nas situações mais difíceis, existe sempre um nicho de mercado que está se preparando e vai se preparar para um desenvolvimento num grau maior do que estava. Vamos contextualizar. Mesmo na pandemia, nós temos uma economia girando de qualquer forma, nós temos um crescimento projetado para esse ano de 3,2%, então alguns setores eles estão em expansão. Se você verificar hoje no mercado, o setor, por exemplo, de embalagens, que eu estava trabalhando agora à tarde, agora, logo antes da entrevista, ele está expandindo, está inaugurando novas fábricas e está num processo assim muito grande de expansão. Então, o que que é essa oportunidade? A oportunidade realmente, se você contar no mercado geral, nós tivemos um abalo sísmico, mas nós temos muitos campos para fazer a alternativa de empreendimento, de investimento até, que surge desde o pequeno empreendedor, médio empreendedor, até o grande empreendedor. Se você verificar agora quantas empresas estão fabricando máscaras, quantas pessoas que perderam o emprego estão fabricando máscaras. Máscaras é um exemplo. Nós tivemos uma entrevista hoje, se você teve a oportunidade de verificar, no estado de São Paulo, tem uma empresa fabricando 250 mil máscaras mês. Então, assim, a oportunidade bateu. Lógico que quanto mais antenado você está, mais ela aparece. Então, a oportunidade, ela não aparece de uma forma única. A oportunidade aparece de uma forma de que você esteja preparado para verificar esta oportunidade. E o que significa estar preparado para esta oportunidade? Normalmente significa você aproveitar aquele conhecimento prévio que você tem para empreender. Então, o que que eu tenho de subsídios, o que que eu tenho de experiência, o que que eu tenho de conhecimento para empreender? E o grande medo que dá é o primeiro passo. Existe uma pesquisa em nível nacional que o primeiro pensamento do empreendedor é sobre o dinheiro. É quanto dinheiro eu preciso investir. E existe a mesma pesquisa com o empreendedor depois de 2 anos de empreendimento. E a pesquisa mostra que a segunda pesquisa mostra que não é o dinheiro que é importante, e sim a busca da oportunidade. Então, em primeiro momento, se pensa em dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho para investir? E 2 anos depois, a reflexão é: eu estava atento à oportunidade? Então, oportunidade, na verdade, ela aparece subsidiada de um conjunto de conhecimentos, de habilidades, saber o que fazer, saber o que estudar para empreender.
É que
E o
eu
medo?
acredito
E
que
o medo? Deixa eu te interromper um pouquinho. E o medo? O medo é normal, o medo é comum, porque ele está aí. Você vai mudar de vida, você vai mudar de objetivo, você vai mudar de carreira, você vai mudar de posto, e o medo, ele permanece em todas as situações.
E isso que você falou do estar antenado. como identificar tudo isso, né? Tem essa questão do estar preparado, e aí você falou do estar antenado. Como estar antenado? Como identificar essas oportunidades dentro de cada área? Mas aí você falou assim: olha, eu tenho alguém que tem uma determinada carreira, mas inicia numa outra área de negócio. Mas ele tem um preparo numa área, mas identifica um negócio em outra área. Como que acontece essa transição de negócios, ou essa transição de carreiras, ou essa visualização em outra área de negócio? Como que isso acontece?
Tá. Então vamos primeiro deixar de uma forma tranquilizadora. Grandes empresas, grandes conglomerados, empresas que faturam bilhões e não milhões, são pegas de surpresa. Se nós verificarmos a cadeia de produção automobilística, são empresas que faturam 20, 30 bilhões de dólares ao ano. Elas são pegas de surpresa e sua cadeia de produção é interrompida ou minimizada ou atrapalhada. Então, não é aquele empreendedor pequeno que vai se sentir assim, surpreso e em desalento. Ou seja, como que nós identificamos? Mesmo o pequeno empreendedor, ele pode se sentir surpreso, ele pode ser pego de surpresa. Mas ele tem condição de identificar da mesma forma que uma grande empresa. Como que é isso? Em duas situações. Primeiro, manter-se a par de todas as notícias que acontecem no mundo. Veja que coisa incrível a questão da identificação agora. A epidemia trouxe uma lição muito grande. Nós estávamos vendo países fechando e nós não estávamos nos preparando. Ou seja, não é só a grande empresa, nós, pequenos empreendedores, e nós não estávamos nos preparando e sentindo a onda já chegar e tirando alguns empregos. Então, aquele que via num país distante o emprego sendo cortado em determinadas áreas, já poderia estar preparado. Ou pelo menos se preparando. Aí vem a questão da velocidade. Velocidade é estar a par de todas as informações possíveis e muitas vezes nesse conjunto ter a coragem de trocar. Essa é a parte difícil, é você ter a coragem de sair, modificar toda uma estrutura de vida para se adaptar às novas condições. Como é que eu vejo isso? Lendo, discutindo,
Saindo da zona de conforto, né?
trocando ideias, saindo da zona de conforto. Quando os grandes restaurantes foram pegos de surpresa, poxa, mas a surpresa estava vindo há 2, 3 meses. Então, lógico, você mudar um negócio que tem 30, 40 anos, que é de família, que tem todo um cardápio, vamos dizer assim, montado, não é fácil. Mas a notícia estava vindo. Os restaurantes estavam fechando, os bares estavam fechando. Então, a surpresa já não era tão surpresa assim.
E por falar nisso, né, nesses restaurantes, alguns se adaptaram, outros não se adaptaram. Você poderia falar para a gente quais seriam, assim, alguns novos negócios que surgiram no momento da pandemia, novos negócios, ou outros que se adaptaram, que foram considerados negócios de sucesso nesse momento de pandemia?
Sim. Vamos pegar três exemplos. Eu tenho um grupo, eu participei muitos anos, 30 anos como professor numa instituição federal, e ainda participo de um grupo do meu antigo departamento. E nesse grupo nós tivemos professores que se engajaram na manutenção de equipamentos de hospitais. Então, essa foi manutenção de equipamentos. Na hora que o equipamento está sendo utilizado praticamente 100% do tempo 24 horas por dia. Agora já podemos falar em 365 dias por ano. O setor de manutenção de equipamentos hospitalares sofreu um boom muito grande. Então, para quem teve velocidade, mesmo os professores que estavam fora da sala de aula, tiveram oportunidade de participar de equipes de manutenção, quem já estava trabalhando com manutenção, por exemplo, de supermercados, manutenção de hospitais, manutenção de até carros, porque hoje em dia os carros são praticamente eletrônicos, teve um crescimento do outro lado na manutenção de equipamentos hospitalares. Vamos pensar numa segunda linha, a questão de produção de equipamentos de higiene. As grandes empresas não estavam suprindo. Quem teve condição de produzir álcool em gel, luvas, equipamentos para alimentação terceirizada, também teve oportunidade. Pequenos produtores de embalagens, embalagem você não encontrava mais no mercado, há 3 meses, 2 meses, você não encontrava embalagem no mercado. Então, quem tinha oportunidade de trabalhar com embalagens de uma forma rápida, aí que está o segredo, né? Ter velocidade para isso, e não precisa ser assim, não, eu vou trabalhar com embalagens, vou trabalhar com 2 milhões de embalagens reais, não. O pequeno trabalhador, esse também teve oportunidade. Lógico, enquanto, se nós pensarmos que se a economia vai crescer 3,2%, depois, lógico, da queda que teve, nós temos que ver que nesses 3,2% de crescimento existe uma série de oportunidades.
E para quem quiser, ainda há tempo de começar um novo negócio? Né? Pensando daqui para frente, novas oportunidades, novos negócios, quais seriam as etapas? Para quem quiser começar agora um novo negócio, quais são as etapas?
Começamos com 60 anos, assim como nós que trabalhamos juntos, você me viu transitar da área acadêmica para a área industrial. Agora, e eu estou chegando na casa do...
Você começa ontem, amanhã, um negócio, todo dia você começa um negócio.
Não tem problema de começar. Começar é dar o primeiro passo. Você vai devagar, com tranquilidade. Muitas vezes, o que as pessoas imaginam é já começar com um estilo grande, com uma produção grande, com um investimento grande. E o segredo não, o segredo de... Vamos dizer assim, se deliciar com o empreendimento é começar com calma, devagar, aplicando o dinheiro que tem, não precisa recorrer a bancos. Dentro do pequeno espaço que você tem, você pode começar. Eu, quando dava aula de empreendedorismo, costumava contar uma historinha que é a seguinte: você começa com 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Esse é um segredo de uma grande rede. Se você contar, ela não é mais do que isso. 2 hambúrgueres, a pasta, queijo molho especial, cebola e picles, um pouco de gergelim. Então você pode começar na praia, você pode começar em casa, você pode começar num pequeno local, um bom empreendimento, de tal forma que ele seja seguro e que você tenha condição de trazer algo, agregar algo. Aí vamos entrar em dois pontos. Você agrega algo quando você estuda algo. Eu vejo muitas vezes, você sabe, nós participamos da coordenação de cursos de especialização, muitas vezes eu via os alunos fazerem curso de especialização meio que por fazer. Então, um curso de especialização ele tem que estar direcionado a um emprego, a uma ação, a um empreendimento, e quando você faz um curso de especialização buscando um empreendimento, você vai lá e estuda a fio aquele negócio. E você consegue trazer o conhecimento ao empreendimento. Esse é o segredo, é você trazer aquilo que você conhece, e muitas vezes você tem que passar noites, finais de semana estudando para agregar conhecimento naquilo que você quer fazer. Deixa eu contar uma historinha da questão do... Você sabe que eu trabalho com iluminação. quando começou aí há 15 anos a questão dos LEDs, não existia um curso de especialização em LEDs. Você sabe muito bem que eu peguei todos os livros que eu achava e achei em internet e fui buscar e fui estudar e fui dar uma olhada e li, até dizer assim, não, agora eu entendo esse negócio. Então agora vamos montar um curso de especialização que nasceu um ano retrasado na instituição. Então, quer que eu continue?
Sim! Assim,
as oportunidades, essa estrutura de oportunidade e conhecimento, ela é muito interessante. É muito interessante, porque nós temos no Brasil a condição de empreender por necessidade. Empreender por necessidade é aquele que vai, monta o seu próprio negócio, e não estou dizendo nem se ele dá certo ou se ele dá errado. Ele começou pela necessidade de ganhar o pão de cada dia, de fazer um dinheiro, de sustentar a família. Esse é o empreendedor por necessidade. Mas nós podemos mudar isso daí para o empreendedor que vê a oportunidade. E ele vê a oportunidade quando ele participa, quando ele tem um subsídio, quando ele tem um conhecimento vindo de um curso técnico, de um curso de superior, de um curso de especialização, junto a isso uma experiência de mercado, aí ele constrói um bom empreendimento, um empreendimento com subsídio de conhecimento.
Estão pedindo para você falar um pouco mais desse curso. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, com relação às pessoas, às equipes. Então, já vou te fazer a segunda pergunta. Primeiro, para você falar um pouco mais sobre esse curso de iluminação, de engenharia de iluminação, de luminotécnica, e na sua área de atuação. E a segunda, com relação a iniciar um negócio sozinho ou com mais pessoas. O que você acredita ser o melhor caminho? Começar sozinho um negócio ou começar já com uma equipe ou com um colega? Qual é o melhor caminho, se existe um melhor caminho?
Então vamos à primeira pergunta. Bem, o curso de iluminação, os cursos de iluminação nasceram do nosso bate-papo, vamos dizer assim, né? Então, vou colocar você no bate-bola. Nós sempre fomos entusiastas da área de iluminação. Então, essa parte de iluminação com LEDs, ela teve uma mudança brusca há 10 anos atrás, e nós tivemos que formar, eu posso falar que você formou equipes, eu formei professores, e nós formamos os cursos para a sociedade. Então, da onde que nasceu isso daí? Não tinha, ainda não tem praticamente instituições, vou colocar em nível federal, que ofertem cursos de iluminação, assim, profundamente estudando física do LED, física do semicondutor. Nós tivemos que criar isso. E você, acho que melhor do que eu, foi uma das criadoras da parte de iluminação. Enquanto eu, vamos dizer assim, trouxe a parte técnica do LED, você levou a parte da iluminação para a arquitetura. Então, nós fizemos aí um bom bate-bola e o pessoal tem oportunidade na instituição de participar desses cursos. Eu acho bem, bem fácil, né?
É a união da arquitetura com a engenharia.
Com a engenharia. Esse foi que podemos contar aí já uns 8 a 10 anos que nós fazemos isso, né? E eu vou responder a segunda pergunta tua com a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi a partir da seguinte pergunta. Por que equipes de professores na universidade, quando fazem uma pesquisa, têm dificuldade de tornar essa pesquisa um empreendimento, um negócio? Então, eu passei um ano praticamente perguntando, mais um ano verificando a questão das respostas de cada equipe. Peguei aqui particularmente a região de Curitiba e nos perguntamos por que nós não conseguimos fazer das nossas equipes de pesquisa acadêmica equipes empreendedoras. E aí veio a resposta do perfil de cada um. Então, você também não pode brigar com você mesmo e com o seu perfil. Cada um tem aquela condição de se lançar em desafios de uma forma diferente. Eu tenho um perfil mais empreendedor, acredito que você tem um perfil também bem empreendedor, mas tem grupos que não têm isso daí. E brigar contra isso é uma questão até no estudo psicológico, de por que que eu vou enfrentar uma série de dificuldades e empreender buscar dificuldades e vencer dificuldades, por que que eu vou fazer isso se eu tenho muitas vezes um caminho de ser, trabalhar como empregado, que não tem nada, eu fui empregado durante 40 anos em instituição federal, nós trabalhamos juntos numa outra, na Inter, então assim, não tem nada, não tem um problema de ser empregado. A situação é diferente. Numa situação, você tem que ser empreendedor para você e para o conjunto de coisas que você quer. E na outra situação, você é empregado e você tem um conjunto de desafios para com a tua empresa. Então, você se lançar a isso com uma equipe para a parte de empreendedorismo é o primeiro desafio. A pergunta que você fez foi, sozinho ou acompanhado, ou antes mal acompanhado do que só? Não sei. Acho que é a característica de cada indivíduo. Eu trabalhei com várias pessoas, nunca tive problema de trabalhar com equipe, sócios, a gente sempre trocou ideias, bateu papo. Eu acho que a conversa, a acertar as coisas, e o que eu brinco com as minhas turmas, escreva, registre, coloque no papel, porque daí você tem a condição de seguir toda a linha de raciocínio, bater papo e verificar quais são os objetivos e diferenças de cada um. Mas a condição do trabalho, a condição do empreendimento, muitas vezes exige que você busque uma outra pessoa. Eu estou num empreendimento agora em que eu preciso de um conhecimento que é fora da minha área. Vamos dizer assim, minha área é de engenharia elétrica e eu preciso de um conhecimento de engenharia mecânica. Então, eu tenho um colega que está comigo que, nossa, ele tem as respostas que eu não tenho. Então, eu minimizo as minhas dificuldades com base nas perguntas que eu faço a um colega de trabalho, a um colega de empreendimento. Então, assim, se você consegue dar conta sozinho, que eu acho muito difícil, se você consegue dar conta sozinho do empreendimento, parabéns. Mas tenha certeza que à medida que ele cresce e que você coloca metas para crescimento e você verifica o que você quer de crescimento, você vai precisar de ajuda.
É uma questão de energia, né? Senão você não foca a tua energia no que deve ser focado. Uma questão de habilidade, é um conjunto de competências. Você tem um conjunto de competências e o teu parceiro, o teu colega, o teu sócio, enfim, né? Vai ter um outro conjunto de competências. E se juntos querem inovar ou querem evoluir no negócio, vai ter outra competência. Então, essa é a lógica, né? E são perfis diferentes, perfis psicológicos, podem ter perfis psicológicos diferentes ou não, né?
Explicar para todos que no próprio empreendimento, você pode ter metas e estabilizar o empreendimento num ponto em que para você está interessante. Na instituição que nós estudamos, sempre conta a história de uma pastelaria que tinha na esquina, e você conhece muito bem, o pastel era muito bom, o sanduíche era muito bom, a estrutura era muito boa, o atendimento era muito bom, e ele sempre manteve aquele patamar. Ele nunca quis abrir uma rede de pastelaria. Então, o negócio era aquilo, estabilizou. Eu me comprometo a fazer bem nisso. Eu não preciso criar uma rede como existem as redes de fast food, para me realizar. Não, estou realizado aqui no meu, nesse nicho que eu conquistei.
Bom, a gente está terminando o programa e eu gostaria de fazer uma última pergunta e já te fazendo o convite para as considerações finais. Entendendo que as nossas considerações finais têm a ver com o título do programa, que é Segredos da Arquitetura. Então, deixando aqui alguma mensagem sobre qual seria o segredo da arquitetura, o segredo do programa, orientações, sugestões, dicas, o que que você pode deixar aqui como mensagem aos nossos ouvintes? Então, referente à nossa última pergunta, que é: como que você enxerga o futuro? Como que você enxerga? Como será? A gente não sabe. Mas como que você enxerga referente às novas oportunidades?
Bem, quando nós conversamos para elaborar o programa, foi uma brincadeira, né? Praticamente aqui, a gente trocou algumas mensagens e eu coloquei assim: a oportunidade bate a porta. Então, vamos falar de arquitetura. O público-alvo, vamos dizer assim, teoricamente, está bem dirigido a isso. Existe uma série de oportunidades, uma série de estudos, materiais que podem, novos, que estão surgindo no mercado, de isolamento acústico, iluminação, construção, tudo, você tem uma renovação sendo colocada no mercado por grandes, pequenas e microempresas. Hoje eu estava vendo uma empresa lá dos Estados Unidos que está lançando uma turbina eólica para ser colocada sobre edifícios que tem o tamanho de um balde. É um balde um pouquinho maior que o balde, vou colocar um latão, e é uma turbina eólica para pequenas gerações. Então, a todo momento você abre páginas, abre jornais e você vê materiais novos, artigos novos, coisas que você pode fazer em casa. Eu tenho aqui ao lado de casa um pessoal fazendo luminárias lineares de LEDs. Eu orientei um pouquinho o começo do trabalho, que pode ser aplicado em arquitetura, em diversos produtos, até na parte industrial. Então, a oportunidade, vamos dizer assim, é mais você ser entusiasta de e buscar e estudar. Vou voltar àquela primeira parte lá. Você tem que se subsidiar de conhecimento para enxergar que isso é uma oportunidade viável, economicamente viável, e te traz satisfação. Muitas vezes eu coloco, eu gosto de ficar montando uma coisa que muitas vezes não me traz dinheiro, mas eu me delicio em montar, estruturar, fazer, projetar. Fico projetando, brinco na tua área, fico projetando equipamentos de iluminação. Então, se você primeiro não se auto-incentivar, não buscar o conhecimento, você não vai buscar a parte empreendedora. Então, tem que estar automotivado para isso. E quanto às oportunidades, elas estão ali abrindo uma página e verificando que você pode trazer para a tua área, para a tua condição, para o teu nicho de mercado, que pode ser o bairro, pode ser um pouquinho mais a cidade, uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Vamos falar também no, no, nessa parte, ela é importante, ela é muito importante para ganhar dinheiro, para você trazer o subsídio, começar a estruturar um negócio que você traga um rendimento para satisfazer o que você precisa na vida.
Ter o equilíbrio, né? Entre a paixão, entre o empreendedorismo e entre também o sucesso financeiro. Então, tudo é um equilíbrio. Equilibrar tudo isso. Então, quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes. Tivemos aqui a participação do Germano, mandando um abraço para você. Algumas perguntas são dele também. Então, ouvintes, agradeço muito a participação de todos vocês. Eu espero contar com vocês nas nossas próximas edições. Agradeço, Júlio, também você, especialmente nessa edição. Espero contar com você nas nossas próximas edições também. E eu espero que Você aí do outro lado, que queira empreender, observe, enxergue novas oportunidades, não desista, continue estudando, continue sempre observando, que sempre tem uma oportunidade aí batendo na sua porta. E até a próxima edição.
Segredos da Arquitetura.